A chave da transformação do Brasil está aqui. Amém? É interessante como Deus opera. Nosso irmão Erasmo Moisés não estavam aqui ontem, mas a palavra que Deus colocou no coração de do irmão Erasmo, estava exatamente na mesma fé, na mesma linha de aquilo que nós experimentamos ontem aqui. Louvado seja o Senhor. Bom, hoje estamos melhor com os cadernos em castelhano. Eu disse ontem que por o mesmo preço você vai ter dois cursos, um curso em espanhol e um curso sobre formação de caráter. É possível que quando você estude mais profundamente este tema com estas apostilas em espanhol, vá precisar algum dicionário português-espanhol, espanhol-português, que tem algumas palavras que, com certeza, você, se não está acostumado, não vai... Já Telmo me pediu explicar que na primeira página, aí, na última linha do primeiro párrafo, disse o enigma seria o que temos no coração... en el corazón, y el signo exterior, el carácter. Dice que aquí en portugués, signo no es la palabra, ¿no? ¿Cómo es? ¿Señal? Sinal. Entonces, la explicación de eso que ontem vimos, que todo individuo tem um enigma interior. Quando vemos uma pessoa, não sabemos como é. Como é essa pessoa? Se ele fica quieto, não fala, não reage, não atua. Só podemos nós ver sua face, seu aspecto físico. É um enigma. Como é seu caráter? Então... aquele enigma que está no nosso coração, quando a pessoa começa a atuar, falar, agir, e aí vamos conhecendo o caráter, para dar essa explicação. Outra palavra, na segunda página, você verá, na última parte, naquela equação que decimos rasgo, não? Rasgo é traço. Traço, ontem vimos que a repetição de um mesmo ato, uma vez, duas vezes, cinco vezes, dez vezes, cem vezes, já se torna um hábito. Esse hábito é um dos traços de nosso caráter. O caráter tem muitos traços, e assim, traço mais traço mais traço, conforma o caráter de uma pessoa. Muito bem, assim você vai progredir no espanhol. Aleluia, glória a Deus. E, voltando à primeira página, ontem vimos que nosso estudo está dividido em duas partes. A primeira parte, o caráter cristão. Já iniciamos isso ontem. E a segunda parte, os principais fatores na formação do caráter. E essa é a parte mais longa de nosso estudo. Então, se nós podemos ver que ontem iniciamos a primeira parte, o caráter cristão, e o capítulo 1 é uma introdução. De que estamos falando? De que estamos hablando? De que estamos falando? E aí vimos a etimologia, as definições de que significa o termo caráter, como o caráter da pessoa é conhecida na convivência familiar, nos relacionamentos interpessoais, perante os deveres e responsabilidades, e dizemos que o aspecto mais profundo do caráter de uma pessoa, quando essa pessoa está sob pressão, como reage frente às provas, às tentações, adversidade, infortúnio, como reage perante os difíceis de suportar. Com aqueles que são muito amáveis, eu sou muito amável. Mas quando tem aquele que é ruim, que tem um caráter muito, como dizem aqui, negativo. Muito negativo, muito cansativo, né? Quando trata mal.
Mala?
Pesada? Aí. Quando aquele que está perante de você reage na carne, atua na carne, a carne chama carne, provoca carne, aí vai aparecendo se nós somos santificados ou estamos aí. Bom, depois fizemos um esclarecimento sobre a diferença entre caráter e personalidade. E, finalmente, como o caráter se vai formando, já dissemos isso também. Na página 3, nós vimos ontem a influência do lar, hogar, e lar, e da sociedade na formação do caráter. E vimos aquilo tão importante como na antiguidade a família, o lar, era o centro da formação dos filhos, verdadeiro discipulado, e como na sociedade moderna tudo está distorcido, temos novas realidades, nós não podemos propor voltar aos séculos passados, eu gostaria, mas temos que ser realistas, mas temos que ver que nesta mudança da sociedade, da modernidade, temos perdido muitas coisas que temos que resgatar dentro das limitações da sociedade atual. E aí vimos a importância de nós como pais na formação, a educação dos filhos. E para nossos filhos, para passar esta visão aos discípulos, aqueles que são pais de família, para dar muita importância, porque o lar tem que ser a principal escola de formação de caráter. Irmãos, vocês em Brasil têm muitos cursos, universidades, escolas, academias. Você, qualquer coisa que você queira aprender, inglês, engenharia, medicina, violão, relações públicas, tem curso, universidades, escolas de toda classe, centos, quase miles de cursos diferentes em um país. Mas existe em Brasil alguma escola que ensine caráter? Não. Há alguma escola que ensine a viver? Onde há uma universidade? Eu gostaria de inscrever-me. Como ser um melhor marido? Não há. Essa é a função da família, em primeiro lugar, em segundo lugar, da igreja. E justamente o discipulado é mexer profundamente com isso. Aquilo que não foi feito nas famílias, agora a igreja, o discipulado tem que desfazer, tem que refazer, tem que fazer homens e mulheres a imagem de Jesus. Por isso a responsabilidade nossa é muito grande e a chave para a transformação do Brasil está aqui, neste grupo. Você crê? Está em você, está em nós. Como aqueles 12 homens eram a chave para a transformação de nações, do mundo, de aqueles primeiros séculos hoje é nossa responsabilidade. Muito bem. No capítulo 2, nós vimos a base bíblica deste tema e explicamos que a palavra caráter é uma palavra grega e está traduzida por imagem. Tem duas palavras no grego, eikono e caráter. Caráter. E aí foi traduzido ao português por imagem, as duas palavras. De aí vem ícono, eikono, e caráter em português, em espanhol também é igual. E vimos como em Hebreus capítulo 1, versículo 3, aí no texto grego usa a palavra caráter, dizendo Jesus, de Jesus, que ele é o resplendor de sua glória e a mesma imagem, o mesmo caráter de sua essência. Jesus tinha o caráter exato do Pai. E esse é o plano de Deus para nossas vidas. Quando criou o homem, criou o homem a sua imagem, seu caráter em nós. E esse é o plano de Deus para a tua vida, para a minha vida e para a humanidade toda, que nós sejamos redimidos e transformados, recuperando novamente o mesmo caráter de Deus. Amém? Esse é o plano que Deus nunca abandonou. E aí vimos os versículos como Romanos 8, 29, como Efésios 1, 4 e outros textos que estão aí. Vimos também a palavra em Mateus 5, 48, que fuimos chamados não só para ter a Deus como Pai, sino a ser perfeitos como Ele é. E essa palavra perfeitos em grego é teleios, que significa completos, maduros, como nosso Pai é. Muito bem, vamos agora então a continuar no capítulo 3. Virtudes do caráter cristão. Eu vou falar em português, com sotaque argentino, e as apostilas estão em espanhol, com sotaque português. Está bem assim? Síntese e análise. Se fizéssemos uma síntese para descrever o caráter que cada um de nós temos que ter segundo o projeto de Deus, é que sejamos como Cristo. Este seria a grande síntese de nosso tema: ser como Jesus. Amém? A síntese é um resumo que toma todos os muitos aspectos e pode, em uma frase, declarar: ser como Jesus. E, em verdade, muitos mandamentos do Senhor têm esta expressão: maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Temos que perdoar como Deus nos perdonou em Cristo. E assim, muitas expressões da Bíblia têm esta frase: como Ele. Eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés, exemplo de, para que como eu fiz, vocês também façais. Então, esta é a grande síntese: ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, ter a mente de Cristo, andar como Ele andou, ser como Ele para andar como Ele, caráter e conduta. Essa é a grande síntese. Mas nós vamos a passar a análise. Análise é abrir aquela síntese e tomar cada um dos aspectos de Cristo, como é Cristo, como é o caráter de Cristo, que significa na prática ter a imagem de Jesus em nós. E aí o análise é entrar a descrever cada um das qualidades, as virtudes de caráter de Cristo reveladas nas Escrituras. E esse é o projeto total do que Deus quer formar em cada um de seus filhos. Nós precisamos abrir o tema, analisar e ver os diferentes traços de caráter que há em Jesus. É interessante, irmãos, vamos a usar para esta parte a primeira parte do sermão, como é? Da montanha? Monte ou montanha. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, que já vimos ano passado, que este é em verdade, não é nem sermão, e a montanha é uma circunstância. O importante é que esta é a didaquê do reino. E muitos estudiosos da Bíblia dizem que o Evangelho de Mateus não foi escrito todo de uma vez, sino foram recopilações de diferentes partes. E a primeira parte do Evangelho que foi escrito são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, porque é um resumo dos ensinos de Jesus. E muitos afirmam que isto era a primeira catequese, discipulado dos primeiros cristãos. Porque aí está os ensinos de Jesus, e todo aquele que se convertia em um discípulo, tinha que ser discipulado com estes ensinos. Nós temos porta, caminho e meta, e eles tinham Mateus 5, 6 e 7. Eu acho que é melhor esse que nós. Mas vamos devagar. E assim, então, a primeira parte destes ensinos são conhecidos como as bem-aventuranças. E aí temos nos primeiros, do versículo 3 até versículo 12, os primeiros ensinos de Jesus, que exatamente são a descrição do caráter. Aí Jesus afirma 8 traços básicos do caráter. E é a base de todo aquilo que depois vem para a conduta. Restantes versículos, especialmente a partir do versículo 21 de capítulo 5, de aí para frente, Jesus agora vai dar ensinos sobre a conduta. Caráter e conduta. Ontem vimos que os atos, que é a conduta, ato mais ato é conduta, como um se conduz, como atua, vai fixando um hábito, um traço de caráter. E uma vez fixado a esse hábito, o caráter determina a conduta. Então, uma coisa vai com a outra. E Jesus aqui está dizendo assim, o termo que ele usa, bem-aventurados, algumas versões traduzem felizes ou dichosos, como dizem? ditosos, ditosos, afortunados. E as afirmações que faz são muito estranhos para a gente que aí ouvia, porque todo o contrário, hoje o mundo olha para aqueles que são ricos e dizem: ah, eles são bem-aventurados, são afortunados, são felizes, ditosos, eles têm sorte na vida. Sorte? Sortudos, você usa essa expressão também, temos em espanhol, suertudos, sortudos, que sorte, aquele que é rico, aquele que faz festa, aquele que ríe, aquele que tem muito domínio, aquele que tem muita, muita riqueza. E Jesus estranhamente muda os valores totalmente do mundo, afirmando algo surpreendente. E aí Jesus afirma quem são os verdadeiros bem-aventurados. É interessante afirmar que a felicidade não é um objetivo para a vida das pessoas. A verdadeira felicidade é uma consequência. Aquele que tem como objetivo, como alvo ser feliz, nunca alcança a felicidade. Porque já está, é uma atitude egoísta, eu quero ser feliz. Mas a felicidade é uma consequência de fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. E isso basicamente é o que Jesus está ensinando. Agora vamos a ler versículos 1 até 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo, aí ensiná-los, o verbo é didasquein, de aí vem a palavra didaque, começou a ensiná-los, didaqueá-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Irmãos, nestas 8 bem-aventuranças, há um verbo implícito. Você tem que descobrir qual é. Não está escrito, mas está implícito. Quase em todas. Qual é? Ser. Bem-aventurados os que são pobres em espírito. Bem-aventurados os que são mansos, os que são limpos de coração, os que são misericordiosos. Aqui estamos perante de um grande fato e de uma grande carência e crise na igreja, na cristandade. Ser é mais importante que fazer. Hoje há muita agitação por fazer, sim ser. Fazer, sim ser, é uma deficiência, é um ativismo, é uma religiosidade, é humanismo. Ser é a base para fazer. Aquele que é, faz. E se alguém diz eu sou, mas não faz, é uma deficiência do ser. Fazer é consequência daquilo que nós somos. Assim, Deus não simplesmente quer corrigir nossa conduta exterior, sino aquilo que nós somos em nosso interior. O alvo de Deus não é simplesmente modelar o que nós fazemos, sino aquilo que nós somos. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos que são como Jesus. Amém? Formar nosso ser desde nossa interioridade. E essa é a mudança que o Evangelho propõe. O que está em Cristo é que? Nova criatura. É. Não faz novas coisas. A religião e religiões mundanas e positivismo e todo aquilo que o mundo hoje propõe, nova era, não consegue controlar aquilo que somos por natureza. A proposta de Deus é uma nova criação, mudar aquilo que somos em Cristo Jesus. Amém? Outra consideração é que quando você pesquisa bem estas 8 virtudes de caráter, você descobrirá que estas 8 são as descrições do caráter de Jesus. Amém? O único homem, pobre em espírito, humilde verdadeiramente, Jesus, aquele que chora, que é sensível ante sofrimento e dor dos outros, aquele que verdadeiramente é manso, misericordioso, limpo de coração e todo o demais. Assim que Jesus era aquilo que ele ensinava. Todos os seus ensinos são a descrição de sua vida, de seu ser. E isso tem que ser o alvo, o anseio, a oração de cada um de nós. Falar de aquilo que nós somos em Cristo Jesus e por a graça de nosso Senhor. Vamos a 8 qualidades de caráter de um discípulo. A primeira, bem-aventurados os pobres, página 7, os pobres em espírito. Este traço é a humildade. E a primeira qualidade do caráter que Jesus está ensinando a seus discípulos. O primeiro, o básico. Pobres em espírito que um pobre, aquele que não tem nada, que consciente que por si mesmo não tem nada. A humildade de coração é a pedra fundamental da construção e formação do caráter cristão. A humildade. Tudo inicia-se lá, na humildade. Você pode analisar na Bíblia que todo pecado justamente surgiu por orgulho. Lúcifer pretendeu, sendo criatura, ser como Deus. E aí veio sua queda. Adão e Eva foram tentados também de ser como Deus. E aí se revoltaram e pecaram. A humildade é a primeira qualidade inerente, é uma palavra portuguesa, inerente, própria, à nossa condição humana. A humildade não é um acessório assim luxuoso, é a base. A base sobre a verdade. Que somos? Pó da terra. Nada. Tudo o que temos e somos é uma dádiva. Amém? Sua vida física, sua saúde psicológica, sua inteligência, sua força física, seu corpo, funcionamento, é tudo um milagre, uma graça. Você quanto pagou por seu corpo? Não tem preço. Que somos? Nada. Se Deus tirasse seu hálito, você que se torna? Um cadáver. E você se torna tão ruim que seus seres queridos não suportam a você mais de 2 dias na casa. A humildade é própria, a qualidade básica do ser humano. E quando pensamos além de essas coisas humanas e físicas, a salvação, o perdão de nossos pecados, a vida eterna, sendo merecedores do inferno agora, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, reconciliados por graça. A humildade não é o último nível de espiritualidade, é o primeiro básico. Amém? Primeiro curso, primeiro dia. Primeira aula, kindergarten, jardim de infantes, Jesus fala de humildade, não é na universidade, é o primeiro. Amém? Orgulho, soberba, vaidade, arrogância, autossuficiência e necessidade. Que tens que não tens recebido? E se recebeste, por que te glorias? E sin embargo, apesar de tudo isto, orgulho é a característica mais sobressaliente dos homens. Orgulhoso despreza a seu próximo. Orgulhoso fala mal dos outros, que ele se sente melhor. Critica. Zomba dos outros. Ríe dos demais. Discrimina. Orgulhoso discute, peleja, é sábio em sua própria opinião, sempre tem razão. Orgulhoso fere e não pide perdão, ofende, não sabe perder. É muito difícil a convivência com o orgulhoso. O marido orgulhoso se torna insuportável para a esposa. A mulher orgulhosa falta respeito ao marido. Os filhos sofrem quando os pais são orgulhosos. O problema básico do nosso caráter e tudo o que vem depois inicia-se aí. O orgulhoso fala muito e ouve pouco. É duro, inflexível, monopoliza a conversa, exagera, minte, aumenta para ele ficar sempre um pouco melhor. Quer impressionar. Esconde seus defeitos. Não confessa seus pecados. Quer manter a aparência, a imagem exterior. Orgulhoso cai na hipocrisia. Agora tem uma pergunta. Depois destas pequenas descrições, você como se considera? Orgulho em cada um toma formas diferentes. Não todos temos as mesmas manifestações de orgulho. Se você tem que responder, como sou eu? Você como responderia? Não se preocupe, eu vou ajudar. Todos os que estamos aqui somos, por natureza, orgulhosos. Filhos de Adão. Mas o orgulhoso pode humilhar-se perante do Senhor. Vem a verdade, ilumina sua consciência. Jesus é manifesto perante nós na palavra e perante seu exemplo, todos ficamos mal. Descobrimos como somos. Mas Jesus disse, aquele que se humilhar será exaltado. Por que humilhar? Humilhar. Por que humilhar? Porque estamos exaltados. precisamos abaixar. Jesus veio exatamente para isso, para uma raça de orgulhosos, para chamar a nós a humilhar-nos. Amém? Orgulhoso pode ser mudado, transformado, para ser como Jesus. Nós veremos a partir desta tarde os fatores na transformação, os principais fatores na transformação de nosso caráter, e aí veremos como será, e quais são esses fatores, mas eu não posso esperar a tarde dizer que o Espírito Santo veio para nos mudar e fazer-nos como Jesus, amém? Implantar em nós a natureza de Jesus, aquele que é humilde, manso e humilde de coração. Agora, irmãos, aí você tem um espaço, tem 10 linhas para completar. Vamos a trabalhar. Como podemos exercitar-nos na humildade? Nós dizíamos ontem que um traço de caráter se forma quando um ato é repetido uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 200 vezes, já se tornou um hábito. Quando eu me converti, muitos aspectos de meu caráter, da velha natureza, mudaram de um dia para outro. Mas, infelizmente, não todos. Eu era muito mentiroso antes, era um hábito para mim mentir. De um dia para outro, eu fui mudado, outro homem. Já mentira para mim não foi mais um problema. Mas não aconteceu o mesmo com a ira. Até hoje eu tenho que continuar trabalhando com isso. Por que não mudou tudo? Deus tem a maneira de trabalhar em nós sempre e mostrar nossa necessidade cada dia de depender dele. Amém? Agora, como nós podemos exercitar a humildade? Aqui temos que passar a atos concretos. Que ato nós podemos praticar? Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Para adquirir esse traço de humildade. A ver a resposta. Cada um escreve em seu caderno, mínimo 2, como podemos exercitar-nos na humildade. Você escreve aí alguma coisa que, praticando, você exercitará a humildade. Tá bem? Não olhe para mim, escreve lá. Tem que ser rápido assim. Já está? Muito bem. John Nelson. Que?
Saber que não somos nada, tudo bem do Senhor, arrepender-se.
Muito bem. Afirmar essa consciência que não somos nada. Você, se gosta disso, escreva também. Você pode colar. Somos um. Algum outro? Que escreveu?
Servir.
Servir. Escreve aí, servir. Quando tem alguma coisa para fazer, ser o primeiro em servir. Você fazendo isso 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 500 vezes, você se tornará humilde. Que outro?
Negando a minha própria vontade.
Isso. Negando a própria vontade. Que outro? A ver. Reconhecer nossos erros, confessar nossos pecados, reconhecer nossos erros. Escreve aí. Isso. Aprender a ouvir. Escreve aí. Aprender a ouvir.
Ser mais transparente.
Isso. Ser mais transparente.
Obediência.
Obediência. Isso aí.
Pedir perdão.
É?
Saber pedir perdão.
Saber pedir perdão. Amém.
Lavar a louça para a esposa.
Isso. Isso eu gosto mais. Já é muito prático isso. Isso é maravilhoso. Lavar a louça, como eu lavar a louça? Sim, eu lavar a louça. Sim, prático. Você tem que completar aquelas 10 linhas depois. Amém? Fala. Isso. Buscar. Em primeiro lugar, disse Erasmo, a oração, porque nós, por nós mesmos, não podemos. Quando você dobra seus joelhos, coloca sua face no chão, aí, quebrantado, prostrado perante de Deus, e praticar isso, pedindo do Senhor. Amém. Muito bem, vamos ao segundo traço. Você tem que completar todo aquilo. Para esta tarde, às 4, já tem que estar todo completo sua folha. Assim que se trabalha aqui, melhor. Se não trabalha aqui, tem que trabalhar na hora de siesta. Siesta ou sexta? Sim. Muito bem. Segundo traço. O quebrantamento. Disse Jesus, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ora, há diferentes formas de chorar, não? Não são os que choram por rabia, rabia diz? Raiva? Ou por compaixão? Autocompaixão, perdão. Não é por raiva, ou por autocompaixão, sino por um legítimo quebrantamento perante de Deus. Deus promete que os que choram serão consolados. A pergunta, em que instâncias ou circunstâncias e por quais motivos é legítimo chorar? Escreve dois em seu caderno. Escreve dois. Dois motivos. Tá? Escrevi dois. A ver, quem quer mencionar um?
Arrependimento.
Muito bem, arrependimento. Você pode acrescentar. Um outro. Chorar por amor. Quem falou amor? Amor a quê? Amor aos perdidos. Então se especifique. Amor aos perdidos.
Ao próximo e a Jesus.
É?
Eu coloquei aqui amor ao próximo e a Jesus.
Também, é legítimo.
Compaixão.
Misericórdia. Misericórdia.
Pela situação miserável do mundo.
Isso, coloca aí. A situação miserável do mundo. O que mais?
Pelo próprio fracasso.
Isso, pelo próprio fracasso.
Pobreza espiritual.
É?
Pobreza espiritual.
Pobreza espiritual. Você vê como um traço está vinculado com o anterior. Você verá que todos estes traços finalmente são um. Como se interrelaciona cada um desses? O que mais?
Adoração.
Adoração. Explica um pouco.
Quando você está adorando a Deus e você chora por não se sentir
É maravilhoso, na adoração, você contempla aquele amor, aquela graça. Amém. Que mais? Intercessão por dor, por os filhos, a família. Muito bem. E na oração, intercessão por estabelecimento do reino. Amém?
Falta de temor e reconhecimento de Deus.
Isso. Falta de temor, sim? Por os pecados da igreja. Você chora por os pecados da igreja.
Por comparar o que ele é com o que eu sou.
Comparar, o contraste, não? O que ele é, você sente-se cada vez mais pequeno, não? Aí, gratidão, amém, gratidão. Você vê, temos que praticar estas coisas, e aí nos tornamos quebrantados, sensíveis. O contrário disto é o homem insensível, individualista, egoísta, duro, que vê a outro sofrer e não se importa. E aí o coração se torna assim duro. Alguém mais?
Chorar de alegria por saber que ele nos
ama. Amém. Também isso. Aleluia. Muito bem. Você tem que completar os 10. Vamos ao terceiro traço. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansedão. Espanhol, mansedumbre. Eu gosto mais português aí. Mansedão. Mansedumbre parece mais forte. Tem algumas palavras que são melhores em português, outras em espanhol. Abílio Chagas disse, hermosura. Ah, que lindo. Formosura. Hermosura. Essa é a opinião de Abílio, não é minha. Abílio de Bauru. Muito bem. A terceira qualidade é a mansedão. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso é o contrário a ser rebelde. Os mansos obedecem com boa disposição. Obedecem com paz e alegria. São sumissos, pacientes, têm domínio próprio. Não como aquele menino que o pai disse a ele, senta, filho. E o filho continuou parado, em pé. Obrigado. Então, aí, insistiu, mas levantou a voz. Senta! E continuou parado. E, finalmente, o grito foi ameaçante. E o filho, a terceira vez, se sentou. E, assim, entre dentes, falou, mas dentro estou de pé. Isso não é mansedão, isso é uma obediência exterior para evitar uma consequência. Mas mansedão é de coração, nossa velha natureza não tem essa condição, só isto é possível em Jesus. Obedecer com boa disposição. A rebeldia pode ser às vezes violenta, com gritos, pelejas, discussões, ou pode ser uma rebeldia muito amável. Alguns podem ser rebeldes, mas muito amavelmente faz sua vontade. Disse obrigado, mas eu não vou fazer o que você me disse. Rebeldia ao fim, não? E podes também ser silenciosa, não diz nada, mas continua com sua própria vontade. Manso é aquele que vive submisso a Deus, como Jesus. Submisso à sua palavra. Manso é submisso a seus irmãos. Sometei-vos uns aos outros. Submisso às autoridades, os filhos mansos obedecem a seus pais, e a esposa mansa se somete a seu marido, e todos submissos uns aos outros. Aquele que é manso também aceita com paz as adversidades da vida, as provas, os sofrimentos, as tribulações, não se revolta contra as circunstâncias. Por que aconteceu isso comigo? É injusto. Não. Manso é manso. Aceita com paz. Sabe que tudo coopera para bem de aqueles que amam ao Senhor. Amém? Muito bem. Quais são os mandamentos que nos ajudam a praticar a mansedão? Escreve dois.
Mandamentos.
Com mandamentos? Como é? Mandamentos?
Da palavra,
sim. Quais são os mandamentos que nos ajudam a praticar a mansedão? Escreve dois. Muito bem. Quem vai declarar o primeiro?
Amar a esposa.
Muito bem. Amar a esposa e não ser áspero com ela. Podemos acrescentar isso. Someteiros. Ser longânimo. Muito bem. Vocês estão escrevendo? É, acrescenta as apostilas, assim poupa trabalho para depois à tarde.
Condescendei com quem é humilde.
É?
Condescendei com quem é humilde.
Ah, sim. Condescender com aquele que é humilde.
Não buscar seus próprios interesses.
Muito bem, considerar aos outros superiores a si mesmo.
Não nos vingarmos.
Suportarmos uns aos outros. Amém.
Ouvir.
Escutar. Muito bem. Quando sua esposa quer falar alguma coisa, não interrompa. Tem paciência, ouve tudo até o fim, com mansedão, por favor. Muito bem, aí temos para completar. Vamos ao traço número 4. A justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Muitas vezes esta bem-aventurança é mal interpretada. Aqui Jesus não se refere àqueles que exigem justiça para si mesmos, exigem dos outros que façam justiça consigo mesmo, sino aqueles que o que mais desejam na vida é ser eles mesmos justos e santos perante de Deus e com outras pessoas. Aquele que tem sede está desesperado por água. O que mais deseja é água. Aquele que tem fome, o que mais deseja é um pedaço de pão. Assim também Jesus chama bem-aventurados aqueles que o que mais desejam é a justiça. Eles ser justos, ser santos, atuar corretamente, a retidão em suas vidas. Em resumo, aqueles que desejam ser como Jesus. Amém? Também esta sede vai a longo prazo. Desejamos céus novos e terra nova, onde more a justiça. Por mais que progrede o mundo, nunca haverá uma justiça completa. Mas nós temos sede e fome de aquele dia quando Jesus voltará e haverá justiça perfeita na terra. Louvado seja o Senhor. A justiça das nações de Ocidente está baseada no direito romano, na faculdade de direito. Aqui temos um advogado, Délio pode confirmar isso. Uma das básicas matérias é direito romano, verdade, Délio? É. Está baseado nisso. Então, hoje, a justiça do mundo ocidental não é a mesma que a justiça de Deus. Jesus falou: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. É totalmente diferente. Por exemplo, alguma coisa pode ser legalmente justa, mas moralmente injusta. Se são segundo as leis, por exemplo, aquele cara em Porto Alegre que é muito rico e tem, imaginemos, na cidade de Porto Alegre, 100 casas. 100 casas. Eu conheço pessoas em Buenos Aires que têm mais de 100 casas na mesma cidade. Agora, ele não roubou. Ele todo legalmente é justo. Adquiriu, progressou, herdou de seus pais, acrescentou sua riqueza. Tudo legal. Mas é justo que um homem tenha 100 casas quando há 100 famílias que não têm uma casa? É justo? Legalmente, segundo o direito romano, é justo. Mas segundo Deus, não é justo. É justo que os trabalhadores, os que verdadeiramente produzem com seu trabalho sossegado as riquezas do país, sejam tão carentes e o salário não alcança para sustentar nem sequer a comida para a família, quando outros estão recebendo o fruto daquele trabalho. O trabalhador que produz as riquezas é mal pago em nossos países, especialmente latino-americanos. É justo isso? Legalmente é justo. Convênio é convênio, a lei é a lei, tudo bem. Veja aqueles pedreiros que construem aquele edifício torre, trabalhando e recebendo uma paga tão pequena. E o dono, o capitalista, vende e tem muito mais não é justo. Então nós temos que ter fome e sede de justiça. Não para acusar, criticar aos ricos e aos poderosos. Sim, quando Deus abre a porta, temos que dar a palavra profética e denunciar aquelas injustiças, aunque sejam legalmente justas. Infelizmente, os governos estão, os estadistas, os deputados, senadores, governadores, estão muito vinculados com os poderosos economicamente. E as leis não são votadas para favorecer ao povo e fazer justiça, sino alguns poucos. O Evangelho tem que mexer com tudo isto. A esperança, a transformação desta nação e destas nações é que o reino chegue aos corações e mude aos homens injustos em homens justos. Amém? Não para desobedecer às leis, porque não há nenhuma lei que diga que você pode pagar melhor salário àquele obreiro. Deus levante uma nova geração de empresários, discípulos de Cristo, parecidos a Cristo. Se Jesus fosse esse empresário, esse dono de fábrica, ou aquele dono de aquele prédio, ou uma empresa construtora, como ele pagaria aos obreiros? Não seria mais justo em dividir as riquezas produzidas? Você não pode dividir aquilo que não é produzido. Mas não seria Jesus mais justo na distribuição das riquezas? Então, irmãos, quando falamos ontem de Guatemala, que com 40% de cristãos o país não mudou nada, segundo um dos líderes que nos visitou em Buenos Aires, eles estão analisando e pesquisando o que tem que mudar na proclamação do Evangelho para que o país verdadeiramente experimente uma mudança. Aí tem alguns textos que vocês podem depois analisar. Mas a justiça, eu fui muito por o lado da parte econômica, mas a justiça de Deus não é simplesmente a parte econômica. É justo que um marido grite e bata a sua esposa? É justo? Não é justo. É justo que os filhos faltem respeito aos pais? Não é justo. Então a justiça é muito mais abrangente, tem muitos aspectos. Então, eu aqui faço esta pergunta ou esta sugestão. Señale ou indique no Sermão da Montanha alguns mandamentos que têm que ver com a justiça. Você, pastor, já conhece bem o Sermão da Montanha. Então, agora você faz assim, dois mandamentos nesse Sermão da Montanha. Você pode buscar agora e escrever aí dois que têm que ver com a justiça. Um senso amplo. Pode buscar no texto bíblico. Justiça, santidade, retidão. Amém. Vamos a fazer uma referência a isso. Mas aguardamos um minuto mais para completar. Muito bem. Escreveram dois? Mateus 7,12. Qual? 7,2? 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Muito bem. Se você quer, coloca aí Mateus 7,12.
Mateus
6,1. Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ora, vamos em seguida. É?
Um, dois e três.
Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti como os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberão seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. É interessante que Jesus fala este ato de misericórdia, justiça. Isso é muito importante. É a justiça de Deus. Como? Disse aqui, quando praticar vossos atos de justiça, amados, dar aos pobres é misericórdia, mas também é justiça. Como assim? É justo que eu tenha fartura para comer e aquele não tenha nada para comer? É aquilo que San Agustín falava, a justiça retributiva e a justiça distributiva. Então, neste mundo, temos que procurar melhorar a justiça, mas nunca chegaremos à justiça perfeita. Então, a sugestão dele é, aceitando as estruturas e tentando mudar cada vez mais, mas finalmente nós podemos, com a justiça distributiva, corrigir os abusos da justiça retributiva. Ninguém impede você ajudar aquele que é mais pobre. Vende o que tens, dai aos pobres. Essa é justiça distributiva, é misericórdia e é justiça. Amém. Muito bem. Depois, 6,19, alguém falou? Quem falou? 6,19? Muito bem, aí está. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam.